Entrevista.
Na última semana, o Senado aprovou e enviou para a Câmara o projeto que inclui a misoginia, que é a conduta que exterioriza o ódio às mulheres, entre os crimes de racismo.
Para a antropóloga social Beatriz Ascioli Lins, criminalizar a misoginia pode ser o início de um caminho, mas transformar a mudança em prática no cotidiano das instituições exige políticas públicas com orçamento.
Beatriz é pesquisadora da Universidade de São Paulo, líder de políticas públicas pelo fim da violência contra mulheres no Instituto Natura e autora de obras como Caiu na Net, Nudes e Exposição de Mulheres na Internet e A Lei nas Entrelinhas, A Lei Maria da Penha e o Trabalho Policial. A Beatriz Ascioli Lins conversou com a jornalista Raíssa Abreu da Rádio Senado. Ouça agora a entrevista.
Beatriz, seja muito bem-vinda à Rádio Senado.
Muito obrigada.
Beatriz, eu queria que a gente começasse explicando para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o que é misoginia.
Segundo o projeto de lei que foi aprovado no Senado, que tipifica a misoginia como crime e insere essas condutas na lei do racismo, isso significa que são práticas de humilhação pública de mulheres, de desqualificação das mulheres, incitação à violência e discriminação contra as mulheres, que passam a ter um enquadramento penal específico.
E você poderia citar exemplos de práticas de misoginia no cotidiano das pessoas?
Bom, a gente está falando de uma lei que não trata do pensamento, ela trata da ação, da exteriorização do ódio que produz dano concreto. Então, campanhas e organizações públicas de difamação, incitação à violência contra mulheres, discursos organizados que desqualificam as mulheres, ataques organizados às mulheres pela condição de ser mulheres, todas essas são práticas que poderiam ser enquadradas se essa nova lei for sancionada.
A gente tem visto muitos exemplos de práticas misóginas pela internet hoje, né? Me parece que isso é um tema que você tem estudado também, não é isso?
Certamente. A lei, ela dialoga diretamente com o ambiente online, que é onde a misoginia ganha escala e velocidade. Ataques que eram antes localizados, práticas e discursos que tinham ali uma dificuldade de se espalhar, hoje viralizam rapidamente, têm uma capacidade real de mobilizar a violência. Mas, ao mesmo tempo, o digital também deixa rastros. Então, isso abre uma janela importante para investigação, para responsabilização, desde que haja capacidade institucional para isso. A internet, ela não inventa a misoginia, mas ela dá para a misoginia um canal de velocidade, escala e alcance que antes não se tinha. Então, é importantíssimo pensar que não existe uma vida na internet e fora da internet. Hoje, a nossa vida é completamente perpassada pelo online e offline. Então, falar de criminalização, de investigação, de responsabilização, significa também olhar para os espaços digitais.
Qual é a relação entre misoginia, violência doméstica e feminicídio?
A misoginia atravessa desde o assédio nas ruas até o feminicídio. Ela é um dos sistemas sociais que sustentam as crenças que estão por trás de comportamentos de tratar a mulher como objeto, como um sujeito a ser dominado, a ser subjugado, que deve obediência, que deve ser punida caso não se comporte do jeito que é esperado. Então, a misoginia, ela atravessa todos esses números, recordes que nós estamos batendo enquanto país, de violência doméstica familiar, de violência sexual, de assédio sexual nos espaços públicos, a importunação sexual. É fundamental entender que a misoginia, ela não está só na internet, ela está em toda a nossa sociedade. A gente não chega aos números que a gente tem no Brasil sem uma sociedade absolutamente omissa e até cúmplice da violência contra as mulheres.
Beatriz, o que significa deslocar a misoginia de um crime contra a honra, como a injúria, por exemplo, para um crime de preconceito e discriminação, como o projeto aprovado pelo Senado faz? Isso muda a forma como a sociedade percebe o ódio contra as mulheres?
isso que é importante ao entender essa mudança proposta pelo projeto de lei, é que é uma movimentação da sociedade brasileira para além de um tipo penal. Ela está se comunicando, produzindo um reconhecimento público de que há um limite, de que determinadas práticas, discursos sobre as mulheres não são opinião, não são tema de debate, não são controvérsia, são violência e crime. Essa é a mensagem também que a mudança no tratamento desse tipo de conduta traz.
Você acha que a longo prazo essa mudança no tratamento pode produzir mudanças socioculturais? Quer dizer, pode a longo prazo impactar nas relações cotidianas entre homens e mulheres?
Então, quando uma lei como essa é aprovada, o que está em jogo é essa mensagem coletiva também. Isso é inaceitável. A lei, ela tem esse lugar de posicionamento público, de estabelecer limites, limites rigorosos, e ela cria condições para ação estatal. Mas ela não garante que essa ação vai acontecer. O direito penal, ele atua quando a violência já aconteceu. Ele é, sim, um instrumento de contenção, de responsabilização, de sinalização, mas sozinho ele não produz transformação estrutural. A gente corre um risco de imaginar que a criação do crime por si só altera a realidade. Ela tem uma importância, mas a eficácia dessa lei, enquanto preventiva, depende também de que a gente possa pensar como tratar esse tema em outros setores, olhando para acesso a políticas públicas, olhando para como esse tema perpassa a educação e a nossa cultura, muito além do que simplesmente o direito penal e a questão da investigação, da responsabilização e da punição.
Você já escreveu também sobre gênero na escola. Que outras mudanças legais, institucionais e educacionais você acredita que precisam ser feitas para combater a violência contra a mulher?
O erro histórico brasileiro, de maneira geral, é terceirizar a solução de um problema, em geral, que é cultural, profundo, para o direito penal. A misoginia é esse caldo que alimenta a violência contra as mulheres e enfrentar isso exige uma série de ações intersetoriais, exige que a gente tenha mais do que leis, que a gente tenha políticas públicas com orçamento, monitoradas, com indicadores, que a gente tenha um compromisso social com o tema e com as conversas que são desconfortáveis, mas necessárias para que a gente avance para uma sociedade mais segura, mais justa e mais digna para as mulheres.
Você também estudou, você fez um estudo sobre a Lei Maria da Penha no cotidiano do trabalho policial. Como é que você imagina que a eventual criminalização da misoginia vai repercutir em quem recebe as denúncias?
Esse é um ponto interessante, porque para que uma lei deixe de ser norma e vire prática no cotidiano dos serviços públicos, é necessário uma série de passos para além da sua criação. É necessário que o Estado tenha capacidade de investigar, de produzir prova, de responsabilizar, de sustentar uma rede de proteção e responsabilização que funcione na ponta. E o que a gente tem percebido com a Lei Maria da Penha, que está para completar 20 anos, é que nós temos no Brasil leis fortes, mas um Estado fraco na sua capacidade estatal de implementar essas leis enquanto política pública. Esse tema, o tema da violência contra as mulheres, precisa sair do discurso, da intenção e entrar no recurso, na política pública e ser também enfrentado a partir de serviços qualificados, de serviços integrados, monitorados e profissionais que tenham formação e recursos para trabalhar.
Certo. A gente falou em quem recebe a denúncia e agora vamos falar de quem aplica, de quem faz a lei valer. Nós vimos recentemente exemplos de condutas misóginas por parte de altas autoridades judiciais. Me lembrei aqui de uma frase da senadora Soraya Tronic, que foi relatora do projeto e que diz que o país parece odiar mais a palavra feminismo do que a palavra feminicídio, né? Nós corremos o risco de criminalizar a misoginia e ainda assim continuar assistindo o judiciário decidir quem merece ou não proteção com base em critérios morais?
É, a gente pode dizer isso, né? O Senado deu um recado claro nessa última terça-feira a respeito de que é inaceitável a prática de e os discursos de ódio, desqualificação, humilhação às mulheres. O gargalo vai aparecer justamente em como transformar essa norma em prática no cotidiano das instituições. Porque a eficácia desse tipo de tipificação bate de frente com a nossa capacidade real de investigar, de produzir provas, de punir esse tipo de crime. Afinal, quem está na ponta, os profissionais que estão na ponta, são pessoas que também reproduzem valores e morais que estão no social. Para que uma lei ganhe força e ela se torne prática na realidade, se torne vivência e acesso à cidadania, é importante um trabalho que seja perene de formação, de capacitação, de circulação de informação e de responsabilização quando essa lei não é respeitada. Então é fundamental que a criminalização da misoginia pode ser um início de um caminho, mas ele não é o ponto final.
Ok, conversamos com a antropóloga Beatriz Ascioli Lins, líder de políticas públicas pelo fim da violência contra mulheres no Instituto Natura. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que lhe agradeço.